Agora são 9 horas 36 minutos e a gente vai falar sobre uma indiferença gritante. Apesar de representarem 45% da força de trabalho no Brasil, as mulheres ocupam apenas 32% dos cargos de gerência aqui no nosso país. Essa desigualdade nas lideranças corporativas ainda é um desafio e esse cenário é mais preocupante ainda quando a gente olha para a América Latina como um todo. O total de contratações caiu 22% em janeiro desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para a gente entender melhor esse contexto e também o que pode ser feito para reverter esse quadro, a gente fala ao vivo agora com a Jurema Guiar de Araújo, que é conselheira consultiva do Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Bom dia, Jurema.
Bom dia, Brenda. Como vai?
Tudo certo. Jurema, esse número que a gente traz, ele realmente chama muita atenção. Porque quando a gente compara, né, o número de mulheres trabalhando com o número de gestoras, há um avanço nos últimos anos, não dá para a gente negar isso, mas ainda tem um caminho tão longo pela frente, né?
Muito, Brenda. Você colocou muito bem. Ainda tem uma longa jornada pela frente para que a gente consiga começar a enxergar uma equidade maior do número de oportunidades profissionais. Mas eu gosto, Brenda, de lembrar também a perspectiva histórica desse fator. Quando a gente observa que no século XIX a mulher não tinha direito nem à propriedade, não tinha direito a entrar numa universidade, não tinha direito a votar, a gente entende que sim, há um avanço, mas ele é bastante aquém da velocidade que nós gostaríamos. Mas foi só no século, por exemplo, 20, que a mulher se despertou para o ato político, para o direito a voto. E foi só também nesse século 20 que a mulher foi realmente para o mercado de trabalho ocupar as posições que antes eram só ocupadas por homens, até em função da Segunda Guerra Mundial e da necessidade de uma mão de obra. Foi aí que a mulher realmente foi para o mercado de trabalho. Quando a gente olha mais recente, já no nosso século XXI, o século onde nós estamos, o que a gente observa? As mulheres já são maioria nas faculdades, nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. Então, de fato, é uma jornada ainda lenta, mas olhando sobre o aspecto histórico, Brenda, é um movimento que não terá retrocesso, ao meu ver.
Quando a gente fala de setores que sofrem mais com esse mal, né, e de fatores que dificultam esse avanço, o que você colocaria nessa lista?
Brenda, excelente pergunta. Do ponto de vista de setores, eu diria, há setores onde você tem uma presença feminina mais representativa. Por exemplo, setores da área de saúde, as mulheres ocupam um número maior nos cargos de liderança do que setores, por exemplo, mais tradicionais, como finanças, por exemplo. Em termos de razões, como você colocou, Brenda, são razões estruturais, históricas e culturais. E há uma série de fatores que explicam isso, desde vieses inconscientes dentro das organizações, e isso é tratado, conduzido de que forma? Através de treinamento, workshops de conscientização, para que realmente a liderança consiga enxergar, às vezes, os preconceitos, as barreiras que são invisíveis, né? Que não são não tangíveis, mas que estão lá presentes. Então, vieses culturais, há também uma questão que é a jornada dupla e às vezes tripla dessas mulheres, ou seja, elas têm que estar no mercado de trabalho, elas têm que prover, serem cuidadoras dos filhos, às vezes até de avós, de pais e mães presentes. Então, a falta de equilíbrio também nas tarefas, no cuidado do lar, no cuidado dos filhos, acaba também muitas vezes dificultando para essa mulher a ascensão profissional. Recentemente, inclusive, saiu um estudo que fala sobre o momento da maternidade na vida de uma mulher profissional. Ele é um momento que pode ser decisivo para sua carreira. 50% das mulheres que saem de licença maternidade, Brenda, não retornam. E por que isso acontece? Por uma série de razões. Primeiro, as empresas muitas vezes não têm políticas mais flexíveis para acolher essas mulheres no retorno da maternidade, não têm horários flexíveis, às vezes não têm creches disponíveis. Então, a maternidade, por vezes, ela pode colocar a mulher numa informalidade profissional, justamente por não ter esse acolhimento das empresas no seu retorno de maternidade. Também há estudos, né, que avaliam o quanto uma licença paternidade um pouco mais estendida no Brasil, que hoje ainda por lei são só 5 dias, mas o quanto um pequeno avanço nisso, como outros países, nos Estados Unidos são 2 semanas, em outros países até chega-se a 30 dias, isto poderia também colaborar para essa melhor equidade de tarefas no ambiente dos lares. Então, é uma série de questões, Brenda, mas sem dúvida que, olhando da perspectiva histórica, esse número é muito melhor do que já foi no passado. É ainda aquém do que é importante do ponto de vista de equidade de oportunidades. O fato também, a pandemia, houve um pequeno retrocesso nesses números, mas, de fato, a própria formação, o próprio investimento em educação das mulheres irá, com certeza, reverter esses números mais para frente.
Para a gente falar um pouco mais estrategicamente, né, sobre o posicionamento das empresas mesmo, para ajudar a acelerar esse processo que vinha numa crescente, mas deu uma desacelerada grande aí nos últimos tempos, né? O que a gente pode falar de ação corporativa concreta ou de estratégia para transformar essa realidade? Vai lá no processo seletivo, vai lá em quem eu vou oferecer a vaga, em como eu avalio, porque como você disse, né, ainda existem vários preconceitos que estão incutidos na cultura que de repente falam, tá, eu vou promover essa mulher então para ela ter esse cargo de gestão, mas e se ela for mãe e ela vai se afastar por tanto tempo? E isso vai ser um prejuízo para a empresa. A gente sabe que já tem números que mostram que mulheres à frente da gestão têm até desempenhos superiores em alguns casos, e economicamente falando, para a empresa seria ótima essa decisão, mas ainda tem muita coisa que puxa a gente para trás, né?
É fato, Brenda, e você trouxe um fator muito importante, que desde 2010, o número de estudos que mostram os benefícios que as organizações têm ao terem mulheres nos seus times, mulheres nas lideranças, times mais diversos, são inúmeros. Então, por conta de sustentabilidade, temas de ESG, os estudos que apontam os benefícios dessa área são inúmeros. E entre eles tem melhor mapeamento de risco, maior transparência, maior integridade, maiores preocupações com ética nos ambientes das empresas. Então, hoje, eu diria, a diversidade é um imperativo estratégico para as empresas, porque as empresas não podem abrir mão de mais de 50% da população. Eu gosto de dizer que talento não tem gênero, e diversidade dos seus times de liderança traz melhores soluções, soluções mais criativas, mais duradouras. Então, em termos pragmáticos, Brenda, o que as empresas podem fazer? Existem empresas que se valem do que a gente chama de processos afirmativos. Ou seja, elas estabelecem, olha, para essa vaga em questão eu quero, por exemplo, pessoas do gênero feminino, ou quero pessoas LGBTQI+, ou quero pessoas pretas. Mas isso não é um contexto generalizado. Porque depende muito do contexto da empresa. O que a gente tem visto de melhores práticas é, em todos os processos seletivos, tem o que a gente chama de candidatos finalistas. O que as empresas têm feito é, ao menos, garantir que ao final do processo seletivo você tenha presença dos dois gêneros ali para concorrer à vaga, né? Que é o que a gente chama da lista curta, do short list. Então, ao menos no final do processo, você tem candidatos que são equivalentes em termos de experiência, de qualificação, de vivência. Então, isso é uma prática que tem sido mais comum. Mas, além disso, ou seja, não é só trazer as mulheres para dentro das empresas, né, Brenda? Tem que desenvolver também as lideranças para isso. Então, se faz hoje muito nas empresas grupos de mentoria para lideranças femininas, workshops para sensibilização também das lideranças masculinas, porque não é só sobre as mulheres, é sobre esse grupo diverso, colegiado, capaz de somar para as organizações. Então, processos ou afirmativos, ou garantindo que ao final da seleção você tenha ambos os gêneros representados, mentorias em grupo ou mentorias individuais, workshops, treinamentos com a liderança e com a empresa de uma forma geral, mostrando o benefício da diversidade para a criação de valor da empresa. Né? Novamente, as empresas não podem abrir mão de mais de 50% da população, porque as mulheres são fornecedoras, consumidoras, colaboradoras, clientes. Então, é uma riqueza, do ponto de vista de criatividade, da qual as empresas não podem abrir mão.
Isso é muito importante a gente ter em mente, principalmente para os empresários que nos ouvem aqui, porque quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de algo que está na moda, né? Ah, é importante eu pensar na diversidade para colocar a minha empresa bem vista no mercado. A gente está falando de resultados mesmo, e é com isso que todo empresário trabalha, né? Então, avaliar de maneira igual, né, equalitária ali, dois candidatos de gêneros diferentes, mas pelo menos dar a oportunidade desses dois candidatos disputarem essa vaga já é um passo tão importante e que ainda não acontece em muitos lugares, né?
Perfeito, perfeito, Brenda. A época do modismo em relação a esse tema, eu percebo que já passou. Hoje as empresas elas precisam de resultados de curto, médio e longo prazo e precisam, sobretudo, de uma habilidade que é a criatividade, a imaginação, a proatividade inúmeros estudos acadêmicos demonstraram o benefício de você ter essa diversidade dentro das empresas. Então, não é sobre modismo, não é sobre acompanhar as tendências, é sobre resultado de longo prazo e criação de valor para os seus clientes. Então, quando você tem essa diversidade, que a gente aqui, né, Brenda, está abordando gênero, mas é gênero, é diversidade etária, é colocar diferentes gerações trabalhando e pensando juntas, a geração Z com a geração X, enfim. É diversidade cognitiva também, modelos mentais diferentes. Quanto maior essa pluralidade intelectual dentro das empresas, maior a chance de êxito de se pensar em melhores soluções para os clientes, de se inovar de uma forma verdadeira, criando valor, agregando valor. Então, as empresas já perceberam que esse é o caminho dessa riqueza, digamos, produtiva, para o crescimento e para a prosperidade. De outro jeito, as soluções serão sempre as mesmas, sempre simplistas e sempre sem criatividade.
É isso, a equidade ainda está longe do ideal, mas a gente está avançando, vamos só acelerar esse passo, né? Eu acho que se essa visão mudar um pouquinho, a gente consegue essa aceleração nesse processo, enquanto também conseguimos bons resultados aí para empresas de diversos setores, né, Jurema?
Exato, Brenda. É uma jornada, mas eu vejo as empresas hoje muito mais conscientes, as áreas de recursos humanos, de gente e gestão apoiando as empresas nesse processo. Então, não está no ritmo desejado, mas pelo menos o destino é o desejado e nós caminhamos para esse mundo mais diverso e com mais equidade de oportunidades.
Jurema, obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Muito obrigada a vocês. Um ótimo dia.
Bom dia. Nós conversamos com a Jurema Guiar de Araújo, que é conselheira consultiva do Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, sobre essa diferença tão grande que ainda temos no número de mulheres ocupando cargos de gestão no nosso país. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer compartilhar, de repente, com o seu departamento de recrutamento e seleção, quer dar uma repensada e ouvir de novo e ver se a sua empresa está no rumo certo para ir aproveitando das habilidades femininas também para alavancar os seus negócios, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra para você ouvir de novo, para você compartilhar com quem precisa dessa informação.